dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 25 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela plataforma Fii, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Netflix, que anunciou a Geeks Week, que vai rolar de 7 a 11 de junho. Esse vai ser um evento digital que ela vai usar para promover alguns conteúdos, o que inclui, por exemplo, The Umbrella Academy, tem The Witcher também, tem Lucifer e a série que tá pintando aí do Sandman. A empresa falou que ao longo desse evento o pessoal pode esperar ou por trailers, né, ou arte ao vivo também, ou até participação de alguns artistas, e caso você queira acessar o site do evento, que é geektoweek.com, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a empresa, o site da Information comentou que eles estão sondando alguns executivos do mercado de jogos para aumentar, na verdade começar, ter uma presença aí mais massiva no mercado de videogames. O site comentou que ao longo dessas últimas semanas, a Netflix se aproximou de alguns executivos do mercado de jogos, né, de produtoras de jogos, né, por exemplo, mas não falou nem produtora, nem executivos também, para não deixar ninguém sujo aí no mercado, mas está pensando aí de verdade começar a expandir nesse mercado de games. O Information até lembrou, inclusive, que ela fez assim, na verdade não foi ela que fez, mas lançou em parceria com terceiros aí jogos tipo de Stranger Things e aquele do Bandersnatch também, né, daquele conteúdo interativo que ela lançou para Black Mirror, mas quer fazer agora dentro de casa aí os conteúdos também de jogos. Eles falaram que a intenção da Netflix aqui é começar a diversificar os conteúdos dela, agora que a concorrência está cada vez maior aí no mercado de streaming, agora é esperar para ver, né, o que, que vai sair disso aí. Bom, e ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de áudio, o aplicativo do Spotify por Apple Watch finalmente começou a dar suporte à reprodução das músicas lá de forma offline, independente também do aplicativo do iPhone. Então agora dá para baixar direto as músicas, não só música, mas playlist inteira, álbum completo também, até podcast direto no aplicativo do Spotify por Apple Watch, e pode levar uns dias ainda para isso aparecer aí para todo mundo. E enquanto isso aqui no Brasil, a Uber foi condenada a indenizar um passageiro que teve o telefone dele roubado depois do acidente lá, que o carro que ele tava bateu num poste e depois sumiu ainda por cima o telefone dele. A juíza do caso decidiu que assim que alguém entra no carro da Uber, o que acontece com esse passageiro é de responsabilidade também da Uber, e isso inclui, né, danos lá que sejam gerados ao passageiro. Então nesse caso o que aconteceu foi que a Uber foi condenada a pagar R$6.000 lá de indenização pro passageiro, mas é bem provável, né, que ela recorra aí dessa decisão. Agora, ainda sobre o Brasil, pintaram várias homologações lá no sistema da Anatel. Ela homologou aquele controle que é meio feioso, né, do novo Apple TV, e terminou também com homologação de todos os modelos aí do novo iMac, esses modelos coloridos. E ela homologou também os telefones Poco F3 e M11 da Xiaomi, o telefone Realme 8 5G e o relógio Galaxy Watch 4 da Samsung, que foi anunciado ainda pela empresa. Esse relógio muito provavelmente vai rodar já o Wear OS do Google e não o teaser da própria Samsung, e a expectativa do pessoal é que ele seja anunciado em julho pela Samsung, junto também de outros dois modelos de relógio e telefones também dobráveis. Já no caso dos telefones, né, até do iMac também novo, Apple TV nova também, tá todo mundo liberado para começar a vender os produtos no Brasil, é agora esperar, né, pelo anúncio oficial aí de cada empresa. Bom, e agora eu vou voltar a falar sobre o mundo dos jogos e sobre o levantamento que pintou de uma empresa chamada Ampere Analysis, que falou que o Nintendo Switch no começo desse ano vendeu mais do que somando aí tanto o Xbox Series S e Series X, quanto também lá o PS5. Eles falaram que somando o Switch normal com o Switch Lite, a Nintendo vendeu quase 6 milhões de unidades aí no primeiro trimestre, e foi mais, né, do que a soma aí do Xbox também do PS5. Eles falaram que o PS5 vendeu 2,8 milhões de unidades, o que foi mais que o dobro aí também, né, do que as vendas do Xbox Series S e Series X. Eles falaram que somando as vendas do Xbox Series S e Series X, foram vendidas pela Microsoft 1,8 milhão de unidades. Eles esperam, né, que a Nintendo continue vendendo mais do que o resto do mercado somado até o finalzinho desse ano. Bom, a seguir eu vou falar sobre os detalhes que o Twitter deu sobre a versão paga e que eles vão lançar do Twitter Spaces, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a plataforma Fii, que se escreve PHI, pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. A Fii trabalha para simplificar a criação e implementação de fintechs, e ela tem uma plataforma que oferece toda a estrutura e tecnologia para empresas que estão atrás de soluções financeiras. A Fii oferece tudo o que você precisa para construir ou acelerar também sua fintech numa única plataforma, e isso inclui carteira digital, tem conta digital também, né? Tem toda a parte de compliance e segurança, tem canal de atendimento, tem banco como serviço também, então toda a parte de TED, tem DOC também, né? Tem PIX, pagamento com boleto e assim por diante. Com a plataforma financeira da Fii, você consegue criar contas digitais já com a cara da sua empresa, né, de um jeito bastante rápido, e ela tem diferentes planos para dar suporte a todo tipo de projeto, de tamanho também, ou de empresa, o que tem até a possibilidade, né, de contar com um time alocado. Então, para conhecer melhor as APIs, os planos também, as soluções Operações Financeiras da FII, faz o seguinte. Acesse o endereço somosfii.com/loopmatinal, vou soletrar somosphi.com/loopmatinal e bate um papo com eles. Eles já estão prontos aqui para acelerar o negócio digital dos ouvintes do Loop Matinal, então acessa lá somosfii.com/loopmatinal. Muito obrigado à plataforma FII pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? O Twitter está se preparando ainda para lançar no mundo inteiro o suporte ao Twitter Spaces, né? Que é a resposta dele para o Clubhouse, tanto no Android quanto no iOS, mas já falou aí também sobre o que vai acontecer com os Spaces pagos. O Twitter falou que os Ticketed Spaces vão começar a aparecer como opção para algumas pessoas quando forem agendar um Space aí que vai acontecer no futuro, e aí a conta que está criando essa sala de bate-papo consegue definir a quantidade de participantes que vai ter lá de limite e também lá qual vai ser o preço do ingresso. Os Ticketed Spaces vão ficar disponíveis para maiores de 18 anos, que tenham mais de 1.000 seguidores e tenham feito no último mês, né, no intervalo de um mês, pelo menos 3 spaces aí que forem gratuitos. E eles falaram também, né, que por ser uma compra interna no aplicativo, tanto a Apple quanto o Google ficam com 30% aí de comissão do ingresso, e eles cobram lá depois aí também mais 20%. Aí por fim eles comentaram também, né, que enquanto no primeiro momento só usuários americanos vão conseguir criar uma sala que seja paga, vai ser liberada aí para todo mundo comprar ingresso ao redor do mundo. Bom, e ainda sobre redes sociais, o desenvolvedor Alessandro Paluzzi mostrou que logo pode ser que o Facebook libere no Instagram a opção da pessoa receber o código lá da verificação de dois fatores no WhatsApp, se ela preferir. Ele publicou umas telas que ele encontrou no beta do Instagram para Android, que deixa a pessoa primeiro ligar, né, a função lá de receber o código pelo WhatsApp, e depois, claro, cadastrar o telefone dela para conseguir receber esse código, o que é mais um passo aí do Facebook para juntar as plataformas todas que ele oferece. Já faz um tempo que o Facebook está se antecipando a uma possível investigação do governo americano, né, que possa obrigar ele, por exemplo, a separar o Instagram e o WhatsApp também empresas separadas aí para reduzir o poder que ele tem sobre esse mercado social. Eles estão se mexendo, né, para falar aí no futuro próximo que isso vai ser impossível de acontecer. E enquanto isso, no mundo da Apple, a Counterpoint Research falou que no primeiro trimestre desse ano, os iPhones foram responsáveis aí por 14% das vendas totais de telefones e 38% do faturamento completo desse mercado. A Counterpoint falou que os iPhones 12, 12 Pro Max, 12 Pro e 11 também ocuparam as quatro primeiras posições aí do ranking do top 10. E aí em seguida vieram o Redmi 9A e Redmi 9, o Galaxy A12 da Samsung, o Redmi Note A e depois o Galaxy S21s e A31 completando aí o top 10. Já no ranking de faturamento, os iPhones ocuparam 6 das 10 posições aí também desse top 10, com destaque para o iPhone 12 Pro Max, né, que ficou com 12% aí do faturamento total no começo desse ano. E ainda sobre as coisas da Apple, ela começou a vender em alguns países aí na loja online dela o controle do PS5. Isso vem depois de um update recente do iOS, que trouxe compatibilidade não só com o controle DualSense, mas também aí do controle do Xbox, mas por enquanto, né, pelo menos aí está sendo vendido só na loja dela o controle do PS5. E seguindo aqui com as notícias sobre a empresa, ela confirmou, né, para o alívio do pessoal aí, que o HomePod vai ser compatível com Apple Music de alta fidelidade. Ela falou que vai liberar esse suporte no update futuro aí, do sistema do HomePod grande e também do HomePod pequeno, mas não falou quando é que o pessoal pode esperar para que isso aconteça. Bom, e continuando aqui com as notícias sobre a Apple, ela lançou agora aqui no Brasil o iPad Pro novo com processador M1. Ele custa a partir de R$10.800 no modelo de 11 polegadas e R$14.800 no modelo de 12,9. E por último, sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, tá acabando lá o processo da Epic Games contra a empresa. Nesses últimos dias, o que aconteceu foi que o Tim Cook prestou depoimento e a juíza indicou, né, que a Apple tá numa situação meio delicada aí nesse processo. O Tim Cook defendeu como ele pôde lá aquela comissão da App Store que a Apple cobra, mas parece que não deu muito certo, né? A juíza do caso lá não se mostrou muito convencida. Teve uma hora em que o Tim Cook até deu uma forçada na barra, né? Comentou que aquela redução da comissão da App Store, lá, que eles lançaram recentemente para aplicativos pequenos, foi uma resposta à Covid para ajudar os desenvolvedores, mas a juíza falou que não. Foi a Apple se precavendo aí, porque esse processo estava chegando. A juíza complementou também, né, falando que do jeito que a coisa é hoje, ela não vê pressão aí pro lado da Apple para ela mudar a relação dela com os desenvolvedores, então tá bem complicado aí. Parece que a Apple pode tomar algum gancho no final desse processo. Aliás, pelo menos teoricamente, né, claro. Ontem foi o último dia desse processo, com a juíza fazendo perguntas aí pros dois lados envolvidos na coisa toda, mas por outro lado, né, o pessoal tá especulando pelo menos que vai levar bastante tempo aí, pelo menos uns meses para ela chegar na decisão dela. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um podcast ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à plataforma FII pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!